Meus irmãos, muita paz. Hoje, aos 92 anos, desencarnou uma amiga e colaboradora da nossa instituição, Maria Angélica de Matos. Ela simplesmente, gratuitamente, revisou 40 de nossos livros editados pela Fundação La Harmonia. Quando eu observo a desencarnação de uma pessoa, não apenas dela, eu penso em mim. Eu penso nas pessoas que eu conheço. E no caso dela, eu gostaria de estar no lugar dela. Tanto desencarnando hoje como qualquer dia, pela análise que eu faço da vida dela. E eu gostaria de ter uma vida assim. Como assim? Alguém que chegou, viveu, deu o seu recado, trabalhou, criou amizades, amigos e voltou. Eu gostaria que isso acontecesse comigo e com todas as pessoas, apenas não julgarem a sua vida segundo um valor de bem ou de mal, mas sim como entrou e como saiu, porque viver é um experimento, a vida no corpo é um experimento. E conviver com algumas pessoas que a gente percebe que estão cada vez mais ampliando sua consciência, se percebendo melhor, contribuindo para a construção de uma sociedade melhor, vale a pena viver. Vale a pena viver assim, assistir a isso. Hoje a família me pediu para dizer alguma coisa na cremação. Aliás, ela deixou claro que queria que eu, o meu amigo Djalma Argolo, fizéssemos uma oração no dia que ela desencarnasse lá presencialmente, e eu prontamente fui. E eu comecei a minha fala dizendo assim: eu estou muito feliz hoje, pelos motivos que agora eu coloquei para vocês. Como é bom ver uma pessoa desencarnar, uma pessoa querida, que aproveitou muito bem a sua vida, que viveu e construiu algo de útil, de agradável. E interessante que eu encontrei no velório uma pessoa que me procurou há muitos anos, creio que há uns 15 anos atrás, e ele me reconheceu. Disse: Adenauer, você está lembrado de mim? Disse: não. Eu uma vez fui ao seu consultório e pedi a você que fizesse o prefácio de um livro meu. Você me pediu 15 dias, leia o meu livro e depois disse que não iria fazer o prefácio. E eu nunca me esqueci disso. E você deu as razões pelas quais você não faria o prefácio, porque você não concordava com as ideias que eu expunha no livro. E eu me lembrei que, de fato, ele me mostrou o livro, um livro muito bom, o conteúdo do livro. Muito bom. Excelente livro, mas não é porque é bom que eu concorde com as ideias. Porque você pode ser diabético e comer pudim. Não é bom para a saúde, mas é gostoso ao paladar. Então, o livro é de boa leitura, as pessoas iriam gostar, mas eu não concordava com algumas ideias do livro. E disse a ele: olha, eu agradeço você ter me pedido para fazer o prefácio, mas eu não me sinto à vontade. Expus as ideias que eu discordava, a principal ideia que eu discordava, disse a ele. Ele compreendeu, saiu um pouco frustrado. Gosto muito de ser transparente, porque não iria só para ter meu nome no prefácio de um livro de um escritor, eu estaria assinando embaixo as ideias dele. E aí, ele disse, pois é. E eu fiquei curioso em saber por que ele estava ali, no mesmo lugar que eu agora, no velório da minha amiga, na passagem, melhor dizendo, da minha amiga Maria Angélica de Matos. Ele disse, ah, eu fiz um documentário onde ela fez um depoimento do colégio de aplicação. Depois eu também fui aluno do colégio de aplicação. Disse, poxa, eu não sabia. Depois fui aluno do colégio de aplicação aqui em Salvador. E eu não sabia que a Angélica também passou por lá. E ela passou pelo colégio de aplicação. E eu fiquei mais feliz ainda porque tínhamos coisas em comum. E é bom quando você vê a desencarnação de uma pessoa pelo olhar do espírito e não pelo pesar de quem ainda não compreendeu a necessidade da passagem, a necessidade da morte. E eu já compreendi isso há muito tempo. Fico muito feliz quando eu vejo, poxa, que coisa maravilhosa. Mas uma coisa a admirar em Angélica, ela ter passado como eu pelo colégio de aplicação aqui em Salvador, que era um colégio especial. Os professores eram professores da Universidade Federal da Bahia, era um colégio experimental, muito bom aquele colégio. E, além disso, a Angélica me trouxe uma satisfação, porque eu nasci no mesmo dia que ela nasceu. Nós comemorávamos aniversários com 23 anos de diferença. Eu nasci 23 anos depois dela. E sempre parabéns para lá, parabéns para cá. Realmente, pessoas que nasceram no dia 3 de abril são pessoas iluminadas como ela, né? Então, eu disse lá na hora de falar, a família me pediu falar, que eu me sentia muito feliz em ter conhecido ela, em ter convivido, porque era uma pessoa muito positiva, muito assertiva, né? Ela era muito transparente, eu gosto de pessoas transparentes, mas ela tinha um detalhe comigo. Algumas ideias minhas, ela era minha revisora, ela discordava e ela anotava, e eu, algumas eu acatava, outras eu não acatava. E pessoalmente, conversando com ela, algumas ideias que eu emitia, ela não concordava, mas ela não me contrariava. Ela tinha esse cuidado comigo. Isso é muito bom quando a pessoa não entra constantemente em litígio, em disputas de quem sabe, quem não sabe. E isso era muito positivo nela, pelo menos comigo. Então, eu fiquei feliz hoje com a desencarnação dela, né? E disse a ela que não estava ali, ela não estava presente no velório. Algumas pessoas estão presentes no seu próprio velório, ela não estava. Foi uma desencarnação em que ela lutou muito para não desencarnar. Então, ela não tinha condições de estar ali. Eu disse a ela, até logo. Daqui a pouco a gente se vê. O daqui a pouco pode ser qualquer dia, qualquer ano, qualquer década. Daqui a pouco não quer dizer que isso seja imediato, embora isso não me preocupa. Não me preocupe. Essa questão de tempo é muito interessante. Quanto tempo a gente tem numa encarnação? Nós temos um tempo infinito ou um tempo limitado? A questão é a qualidade do que você faz no tempo. Um dia pode ser mais valioso do que um ano. Uma hora pode ser mais importante do que 10 anos. Você pode crescer muito no tempo, qualquer quantidade de horas. Então, 10 anos, 20 anos, não são nada. ou são muita coisa. Depende do que? Do investimento que a gente faça com a energia psíquica, a energia disponível a nós, não com a vitalidade do corpo. O corpo tem suas limitações. O corpo humano é muito frágil, muito suscetível a doenças, limita bastante o espírito, né? O corpo é uma luva um tanto quanto imperfeita, mas pode-se fazer alguma coisa no tempo do corpo. Pode-se sim, pode-se aproveitar bastante uma encarnação aplicando-se na autopercepção. Aí você pode crescer bastante, né? Interessante que o tema da palestra de hoje é a epifania. Uma palavra muito um pouco conhecida, né? Mas ela tem um significado profundo para mim, porque eu vivi isso um dia, e esse dia já acontece talvez há 50 anos. Um dia que nunca acaba, sabe aquele ano que nunca acaba, aquele dia que nunca acaba? Foi a epifania que eu vivi e vivo até hoje. E eu via isso em Angélica, e vejo isso em algumas pessoas, essa mesma epifania. Acontece que nós não estamos despertos para ela, porque não encontramos um sentido e um significado para a vida. Vivemos muito empurrados pela cultura, empurrados pela família, pela sociedade, empurrados pelas nossas crenças. Vivemos tal qual se espera que uma pessoa viva. Poucos vão além da... saem da caixa, pensam fora da caixa. Poucos transcendem, porque se acostumaram a uma vida mais ou menos, a uma vida previsível: nascer, crescer, trabalhar, construir patrimônio, construir família, viver em sociedade, ter uma boa imagem social, e pronto. Como se a vida fosse só isso. Os animais também vivem assim. Os animais também produzem. No entanto, nós temos algo muito mais complexo do que qualquer animal, e não encontramos um sentido para a vida. Não sabemos para quê, não sabemos por quê. Seguimos a vida de uma forma muito automática, em cima de crenças limitantes. Descobrir o sentido e significado da vida é extremamente libertador. Extremamente libertador. Não faz de ninguém uma pessoa melhor do que as outras, mas faz de qualquer pessoa que encontre o sentido e o significado da vida, tornar-se a si mesmo, tornar-se quem é. Pelo fato de eu ter encontrado um sentido e significado da vida, não me torna melhor do que ninguém, não me faz de forma alguma superior a ninguém. Porque o grande ganho, de fato o grande ganho, é a autopercepção, é viver muito bem comigo mesmo, sem incomodar a ninguém, sem agredir a ninguém, sem fazer nada contra ninguém, sem usurpar o direito de ninguém. Então isso é muito saudável. Encontrar o sentido e significado da própria vida é algo muito saudável psiquicamente, traz uma leveza sem tamanho. Então, eu gostaria muito que as pessoas vivessem isso. Bom, mas o que aconteceu comigo lá pelos 17, 18 anos de idade? Talvez 19 anos de idade. Nessa faixa, entre 17 e 19 anos de idade. Uma epifania. O termo significa uma espécie de arrebatamento. O termo significa uma ampliação de consciência para uma percepção diferente e profunda das coisas. O termo significa também uma conexão com algo maior, permanente. O termo significa também uma possibilidade de entendimento da natureza, da vida, da sociedade, de si mesmo. O termo significa uma disposição quintuplicada de viver, de fazer as coisas, de encarar tudo, né? Tudo, qualquer revés, qualquer dificuldade, qualquer premiação, qualquer benesse. Então, é uma espécie de inflação não patológica. É uma espécie de conexão consigo mesmo, com a sua essência. Então, isso é epifania. Bom, mas eu não tinha uma religião. Não tinha, era um jovem, como qualquer outro, com cheio de dúvidas, de interrogações, e isso não me fazia bem, você ter muitas dúvidas, muitas interrogações e não encontrar alguém ou algum ensinamento que lhe dirigisse às suas interrogações, pelo menos oferecendo um conhecimento preliminar. E eu me lembro que eu estava em Campinas, São Paulo, tinha 17 anos, era um jovem baiano lá, poucos baianos, deslocado da sua família, distante da mãe, do pai, dos irmãos. Eu me lembro, eu em frente ao meu armário, um dia de sábado, de tarde, morava no quartel do Exército, lá em Campinas, e olhei para aquele ambiente enorme, né? 900 alunos, 300 por cada ano, eram 3 anos, sozinho ali. Eu digo, poxa, o que é isso aqui? O que é tudo isso? Eu perdido, né, nos pensamentos, o que é isso tudo? Para que isso tudo? O que, que eu estou fazendo aqui? A quem recorrer? A ninguém recorrer? Mas aquele dia foi um dia especial para mim, porque depois que eu lancei para o universo as minhas dúvidas, meus questionamentos, sem respostas nenhuma, parece que eu me acalmei. Parece que algo aconteceu e me deu uma tranquilidade muito grande naquela tarde de sábado. Ali começava a epifania, como se eu entendesse que tudo viria no seu tempo. Eu era aqui em Salvador, antes de ir para São Paulo, eu era um dos melhores alunos do Colégio Militar de Salvador. Era entre os 7 melhores alunos do Colégio Militar aqui. Era muito bom aluno. Lá, de 300, eu era um dos 7 últimos alunos. 7 últimos alunos. Isso não me incomodava. Eu tinha pouco interesse lá por estudar. Pouquíssimo interesse. Compreendia, mas não tinha, não me aprofundava, não me interessava. Mas passava. Passava lá no limite. No limite. Isso não me incomodava, porque eu achava aquele conhecimento fácil, apenas necessário, porque não era sabedoria. Uma coisa é você conhecer, outra coisa é você saber. E aquilo para mim tudo era conhecimento. Conhecimento você tem a qualquer hora, você decora. Então, para mim, aquilo não trazia nenhum acréscimo à minha pretensa sabedoria. Mas a partir daquele sábado, eu comecei a entender que era possível ir buscar algo mais profundo nas coisas. E aí comecei a me dedicar ao estudo. Eu estava no segundo ano já, comecei a me dedicar muito ao estudo. E passei, saí lá do 7º lugar e fui quase para metade dos 300. Mas, felizmente, o comandante da unidade militar que eu era aluno e servia o Exército mandou uma carta para meu pai dizendo que eu não tinha pendores para a carreira militar. Que coisa maravilhosa! e justificou que eu chegava para as Ordens Unidas para marchar com a camisa fora da calça, com o cadarço desamarrado, com o coturno sujo, com o cabelo sem pentear, porque eu era muito desligado. Eu era, de fato, muito desligado. Depois é que eu me aprumei. Depois da epifania é que eu me aprumei, tomei rumo na vida. Então, por essas razões, ele disse que eu não tinha jeito para militar. Eu não era tão rígido como deveria ser, não cumpria horário, chegava atrasado. Então, não tinha, e eu fui convidado a sair. Que coisa maravilhosa. Eu digo isso não é porque o exército é ruim, não. Foi muito bom para mim. Nada contra. Mas eu não tinha jeito para aquilo. Nada contra o exército. Ao contrário, foi um período em que eu aprendi muita coisa. Nada contra. Nem hoje, nem na época. Isso, 1972. Isso tem muitos anos. Mas a epifania já estava dentro de mim. Eu tinha conhecido, naquela semana, na semana seguinte àquele sábado, foi a primeira vez que eu fui a um centro espírita. 17 anos, primeira vez. Me lembro como se fosse hoje, uma salinha pequenininha dentro do quartel, uma salinha pequena, chamada Núcleo dos Militares Espíritas. E eu assisti na penumbra, eu achava o que é isso, a luz apagada assim, só tinha uma luzinha, o que é isso? Eu pensava que ia aparecer alguma coisa, né? Eu queria e não queria que aparecesse alguma coisa, mas eu ouvi uma palestra sobre o mundo espiritual. Aí é que o bicho pegou. Aí que, de fato, eu percebi que eu vivia em outro universo. Eu tinha uma outra visão a partir de agora, daquele momento, de que a vida não era só isto. Era isto, mas isso estava dentro de algo maior. E aí comecei a me dedicar, a estudar, a perceber as pessoas, a encontrar registros espirituais naquilo que eu lia, que eu via, a lidar com o espiritual de uma forma natural, espontânea. Foi uma epifania que dura até hoje. Até hoje. Eu acordo de manhã com a mesma disposição dos 18 anos que eu tinha quando voltei para Salvador. Mesma disposição, mesma coisa. Pode o corpo estar doendo, e mesmo assim eu não sinto dor nenhuma no corpo, né? Mas se sentisse, quando sinto, não me impede de pensar, de ampliar minha visão, de buscar entender as coisas de uma forma mais profunda, de entender a alma humana, o ser humano, de absolutamente não julgar ninguém pelos seus atos, entendendo que tudo é uma questão de ignorância, de desconhecimento de como funciona a vida. Se a gente soubesse como a vida funciona, não agiria como age. Se a gente entendesse como as coisas funcionam, elas não funcionam como certo e errado, como bem e mal. Elas não funcionam assim. Às vezes o que nos parece ser um bem é um mal, e vice-versa. O entendimento de que a vida funciona de forma particular para cada pessoa é fundamental. No entanto, nós ainda pensamos que existem leis gerais para todo mundo. É um absurdo pensar assim. É um absurdo pensar que minhas palavras vão ser recebidas da mesma maneira por cada pessoa. Cada um recebe de uma maneira. O funcionamento da vida é particular. O seu não é o meu. Não funciona para você como funciona para mim. Como é difícil entender isso? Porque nos coletivizamos, nos transformamos em seguidores de ideias absolutas. Não entendemos que tudo se relativiza na mente humana, tudo se relativiza para o espírito. Cada espírito enxerga a realidade de um modo particular. Bom, mas vocês podem se perguntar, mas por que eu não tive uma epifania? A epifania não é escolhida. Você é escolhido ou escolhida. A escolha não é sua. Eu quero ter. Não funciona assim. Muito interessante isso, né? Quando Eu conheci a Angélica, isso deve ter talvez uns 15 anos ou mais, né?
Que isso?
Uns 15 anos ou mais. Ela me procurou oferecendo-se para revisar meus livros, que ela já tinha feito isso, era revisora, trabalhava com isso, e que faria isso gratuitamente. Eu tive uma breve conversa com ela, o suficiente para entender que estava diante de alguém diferente, diferente. Às vezes você lida com pessoas e não percebe que elas são diferentes. Porque rotulamos, porque criamos estereótipos e enquadramos as pessoas nesses estereótipos, não enxergamos o espírito. E logo eu enxerguei aquele espírito. Eu poderia entregar um livro para ela sem a menor preocupação de que ela poderia me ajudar pelo conhecimento dela, pela seriedade dela. Uma coisa positiva numa pessoa é ser levada a sério. Queira que as pessoas lhe levem a sério. É muito importante que as pessoas lhe levem a sério. Mas levar a sério não quer dizer ser uma pessoa carrancuda. Levar a sério é: tudo que você diz tem propriedade. Tudo que você diz você pode fundamentar. Tudo que você diz tem uma origem, tem uma fonte, e você sabe qual é. Então isso é levar a sério. Tem pessoas que a gente não leva a sério. E eu vi logo que podia levar Angélica a sério. A epifania não é uma coisa que você vai para um retiro e lá vai encontrar essa iluminação. A epifania não é uma coisa que você começa a fazer o bem às pessoas e vai encontrar uma iluminação. Não é uma escolha sua. Você é escolhida, escolhido. Mas como é que se dá essa escolha? Eu sei como foi comigo. Eu sei como foi comigo. Aquela tarde de sábado que eu iniciei os meus questionamentos profundos sobre a vida, sobre para quê, sobre porquê, ali eu me libertei de medos. O que quer que seja a vida, eu vou querer saber. Não importa se o que eu vou querer saber me aliene, enviese minha vida. Não importa, porque isto, saber isto, é profundamente importante para mim. Isso lá atrás, um jovem. E como depois eu constatei, e eu gostaria que vocês entendessem, que a vida no corpo físico é simples de ser vivida. A vida humana, trabalhar, se relacionar, se desenvolver como pessoa, contribuir para a sociedade, isso não é difícil. Seriedade, propósitos, você consegue. A questão é entender para que tudo isso. Isso aqui é encantador. Se você, além de viver essa vida que você vive, está com seus pensamentos mergulhados nessa busca, nessa tentativa de entender a vida, é possível que haja uma epifania. Isso não tem a ver com religião. Isso não é questão religiosa. Porque você vai encontrar pessoas profundamente religiosas e deprimidas, o que é um paradoxo. Como uma pessoa religiosa pode se deprimir? Entrou na religião, mas a religião não entrou na pessoa. Não é uma questão religiosa. Religião é bom, é saudável, toda religião é boa, todas, absolutamente todas, sem exceção, todas que você conhece. Candomblé, Umbanda, Espiritismo, Catolicismo, Islamismo, Budismo, Taoísmo, todas são boas, todas são importantes para um direcionamento coletivo. Coletivo. Mas nenhuma delas, inclusive o Espiritismo, é para você. Só se torna para você se você tiver outro tipo de questionamento ou de busca dentro da sua religião. O Espiritismo é uma religião coletiva. Acredite nos Espíritos, pratique a caridade, seja cristão, faça isso, faça aquilo, para todo mundo. Só será importante se você um dia disser: peraí, isso é para todo mundo e para mim. Aí você vai ter que entrar na consciência de que você é um espírito, de que você deve naturalizar a relação com as pessoas que já faleceram. Mas você não faz nada disso, porque você vive uma vida coletiva. Então a epifania vai começar a te pegar, tomara que pegue todo mundo, né? Quando você se tornar uma pessoa que você é na sua essência. Aquilo que Friedrich Nietzsche disse: torna-te o que tu és. Você tem que se tornar quem você é, compreendendo que você tem uma parte coletiva que predomina sobre você, compreendendo que você tem uma parte religiosa coletiva que predomina sobre você, compreendendo que você tem limites estabelecidos pelo medo de morrer. Tudo isso está presente em você. Como é que a epifania vai pegar você? Ou você vai ser tocado por ela? Não vi Deus, não conversei com Deus, não foi um espírito, foi um acontecimento. E que eu só vi entender que o nome era epifania muitos anos depois. Mas eu notava uma inquietude, uma disposição, uma alegria interna que existe até hoje. Ora, eu uma vez fui a um outro velório de um amigo meu, já disse, eu gosto que meus amigos desencarnem, gosto para ser bem recebido depois, né? Eu fui no velório, aquele ambiente ali, tudo, todo mundo triste e tal. Eu comecei a contar piada sobre ele, porque ele era um piadista. Eu comecei a contar piada sobre ele, porque é inadmissível que você vá num lugar, fique todo mundo ali chorando, sob pretexto de que não, é porque eu amo. Não, o amor não é isso. O amor não é isso. Você ama? Poxa, quem ama, liberta. Quem ama, ama para sempre. Então, por que você vai chorar porque uma pessoa morreu? Eu posso chorar momentaneamente porque eu sinto saudade. Mas saudade que chora toda hora não é saudade. Não é saudade. Isso é dependência. Então, eu comecei a contar a piada. Uma das piadas que eu contei dele é que ele disse assim: Adenau, ele me chamava de Marco. Marco, você é espírita, você é pregador e tal. Vamos fazer o seguinte: você precisa fundar uma igreja. Jesus não fundou uma, Buda não fundou. Você vai fundar a igreja e eu vou ser o tesoureiro. A proposta dele, ele fazia isso comigo. Era muito interessante. Isso no velório dele. Está lá o corpo lá estendido e eu contando piada sobre ele. Porque eu acho que nós tornamos a natureza catastrófica. A natureza nunca foi, a natureza nunca alisou com nada. A natureza é cruel e a gente transforma momentos em catástrofe. Uma vez eu estava numa cidade do interior aqui, fazendo uma vivência, e olhando para um verde, né? Uma floresta verde da janela da habitação que eu estava, e fiquei assim: poxa, que coisa linda. Aproximou-se de mim um espírito, muito meu amigo, disse: linda, ali dentro é lobo engolindo lobo. Ali não tem, não tem harmonia nenhuma. É os seus olhos que transformam isso em harmonia. Ali é a lei do mais forte. Você não está percebendo isso. Isso, para mim, significa tenha um olhar pragmático sobre as coisas, independentemente de um olhar romântico sobre elas. Sim, é bonito, mas eu não posso esquecer que essa beleza é cruel. Olha um vulcão, é lindíssimo, mas vá tocar nele, vá pisar ali. É a natureza dizendo, se impondo ao humano, sempre se impôs ao humano. Nós é que temos que aprender a mediar a força da natureza com os nossos interesses. Então, quando você começar a questionar o sentido e o significado da vida, tudo muda. Tudo muda. E aí pode acontecer uma epifania. Veja a questão de Deus no Espiritismo. O Deus Espírito é o Deus cristão. Embora está lá escrito que Deus é a causa primeira de todas as coisas. Só causa. Mas no decorrer da obra, o Deus do Espiritismo é cristão, é o Deus cristão. Como fica o budista nisso aí? Ele tem que adotar o Deus cristão? O Deus do budista é o cristão? Como fica o muçulmano disso? O Deus do muçulmano tem que ser o Deus cristão? Então, o Espiritismo apresenta uma proposta coletiva para o Ocidente, mas não pode ser universal. Então, o Deus do muçulmano é um, do judeu é outro, do católico é outro, do budismo, budista não, que não tem Deus, do taoísmo, que também não tem Deus. É diferente. Então, o que é que está certo aí? Então, eu aprendi a entender o Espiritismo, a me dizer assim, Adenauer, saia do coletivo e vá para o individual. O que é Deus para você? Não sei. Pronto, isso já me satisfez. Isso já me satisfez. Não sei. Existe? Claro que para mim há um Criador, mas Criador pode ser uma mulher também, pode ser um homem, pode ser uma mulher. Criador não precisa ter criado, mas eu não sei o que é. Não tenho a menor ideia. Sim, mas como é que você define? Não posso definir, porque eu sou humano. Da mesma forma, você pedir que um pet defina você. Você é apenas aquele a quem ele prefere, porque escolheu você, porque você dá comida, porque você dá carinho e tudo mais. Mas ele não define o humano. Como o humano não define Deus? Para mim, basta sentir. A epifania foi um sentir Deus, só isso. O mais, Deus Pai, Deus protetor, tal, isso não me pertence, pertence ao coletivo. Está lá, existem espíritos, o Espiritismo fala isso, existem espíritos. Eu sei que existe, é óbvio que existe, mas o mais importante foi eu descobrir que eu sou um. Opa, eu sou um, espírito, posso fazer um bocado de coisa. Sou imortal. Isso foi importante para mim. Eu saio do coletivo, vou para o individual. Eu sou um espírito. Não preciso estar acreditando, como eu não acredito que esse copo, essa taça existe. Simplesmente ela existe. Não precisa da minha crença. Então eu sou espírito. Se eu sou espírito indestrutível, pronto. Nada, absolutamente nada vai me destruir. Porque se eu não pensar assim, eu vou ficar na crença. E o Espiritismo vai ser para mim apenas uma religião. Não, ele me levou a um entendimento de trazer para a minha individualidade, para o meu ser, aquilo que é dito para todas as pessoas. Você tem que levar para você. Então, eu sou um espírito. Bom, o espírito evolui e reencarna. Epa, eu reencarno. Então, eu sou a reencarnação. Como é que funciona? Mecanismos biológicos. Como é que começa? De onde eu vim? Por onde passei? Por onde transitei? Então, isso passou a ser do meu interesse. Quais as habilidades que eu trago do passado? Eu nunca fui bom aluno em história. Não era bom aluno em história. Eu passava na rabada em história, né? Nunca fui bom aluno. Eu tenho inveja de pessoas que conhecem a história. A Revolução Francesa, história de não sei o que lá. eu fico assim entusiasmado quando eu ouço as pessoas se referirem à história. Mas eu comecei a saber da minha encarnação, região, pelas minhas tendências, pelos meus hábitos, pelos meus gostos. Então eu comecei a perceber, eu sou um ser reencarnado, eu não preciso me lembrar do passado para isso. Então eu trouxe a reencarnação para mim. O Espiritismo colocava a reencarnação aqui para você pagar, resgatar. Eu não, lá ele. Eu não estou aqui para pagar absolutamente nada. Então eu trouxe para mim, para o meu entendimento, como foi o meu passado, como é meu presente. Nada, é um entendimento pessoal sobre aquilo que é dito coletivamente. Então eu fui trazendo, a epifania me levou a essas percepções, e daí os meus escritos movidos por essa epifania. Aí está lá escrito, quando o espírito, você dorme, o espírito sai do corpo. Como assim? Tinha que acontecer comigo. Não basta uma pessoa me dizer, olha, eu vi isso, eu vi um espírito. Tem que acontecer comigo. Não por uma necessidade de acreditar, por uma necessidade essencial. É da minha essência que as coisas sejam vividas e não acreditadas. E aí lá, depois que eu vim de Campinas para cá de minha mãe, eu saí do corpo. Eu vi a coisa, eu senti a coisa, nua e crua, real. Não foi assim, eu li, compreendi, acontece lá, aconteceu com não sei quem. Acontece comigo, comigo. Porque se não acontecer comigo, ainda será no terreno da crença. Eu preciso sentir, como disse meu neto, vovô, a coisa mais importante da vida é viver, porque viver é sentir. E tem que sentir. A vida tem que ser sentida. A vida não tem que ser racionalizada. Tem que sentir. Se não sentir, não vale a pena. Imagine todo mundo dizer que ama, que ama, que o amor é isso. Se você nunca sentiu, meus pêsames. Tem que sentir. Tem que amar alguém. Senão, isso é apenas um ensinamento, um conhecimento, uma coisa que disseram. O amor só é real quando você sentir. Porque enquanto você não sentir, é um saber dos outros. O seu tem que ser sentido. Senão não vale a pena, absolutamente não vale a pena, você entrar na encarnação, saber um bocado de coisa e não ter sentido. Imagine você entrar na encarnação e nunca ter comido um pudim. É um prejuízo enorme para a encarnação. Você soube que existe, mas nunca sentiu o sabor daquilo. Imagine, imagine eu desencarnar e não comer alguma coisa desencarnado. Não sentir. Não tem sentido. Não pense que você está comendo feijão. Não dá. Desencarnar tem que ter paladar. Não é uma coisa de nuvem etérea, de fantasma, de mental. Não, as coisas têm que ter algo a ser sentido. Não, desencarne que você vai para junto de Deus. Como assim, cara pálida? O que é isso? É só acreditar que vai? Mas como é? É do lado esquerdo, é do lado direito? É sentado, é em pé? É vestido, é nu? É de branco? Como é isso? Então, a epifania me levou a buscar a intimidade das coisas, aquilo que de fato acontece e não aquilo que está descrito em livros. Os livros, até o que eu escrevo, são códigos, são percepções. O real é o que acontece com você, não é o que está escrito, é o que acontece com você. É isso que é real. E a vida real, ela é muito mais interessante do que a vida mental, racional, escrita, dita, informada. A vida real, ela tem que ser vivida. Então, a epifania é um estado alterado de consciência sem patologia, sem ser patológico, sem se achar missionário ou iluminado por Deus ou algo parecido. Não, nada disso. É simplesmente você conseguir ser você. E é uma tarefa árdua, porque o ser você necessita de uma autoanálise muito grande, que ela começa, sabe como? Com uma crise. Uma crise. A minha crise foi lá na adolescência, uma crise. Para que tudo isso? O que é que eu sou? Começou com uma crise. Depois você tem que passar por um processo de limpeza da mania de perfeição, de não enxergar o lado sombrio da personalidade. Não enxergar. Não, eu sou uma pessoa maravilhosa. Eu faço bem. Criatura, você é um ser humano. Quem lhe disse que você tem que ser perfeito? E a sua humanidade onde está? Então, há que você entrar em contato com o seu lado obscuro, sombrio, sua sombra, como disse Jung. Há que entrar em contato com isso, porque ninguém, metaforicamente, ninguém vai ao céu sem descer os infernos. E você logo tem que buscar seu inferno. Senão, nada feito. Nada feito. Só existe luz porque existe escuridão. Se você não entende o valor da escuridão, como você dá a luz, nada feito. Achando que a luz é que é maravilhosa. E a escuridão, cara pálida? A escuridão. Aquilo que dentro de você é desconhecido. Então, há que percorrer um caminho. Há que começar a enxergar o outro na sua diversidade. Não existe coisa mais maravilhosa no universo do que ninguém é igual a ninguém. Ninguém é igual a ninguém. Todo ser humano tem que ser respeitado na sua diversidade. Direitos e deveres iguais. Mas somos diferentes e merecemos respeito pela diferença. Qualquer tentativa de iluminação, qualquer tentativa de epifania com preconceito a uma pessoa, absurdo. É que não é epifania que aguente. Não vai. Preconceito de etnia, de cor, de gênero, de nacionalidade, qualquer preconceito, você não vai. Você vai ficar maluco, mas não vai ter uma epifania. Porque não está ainda naquele estado em que isso já foi resolvido. Já foi resolvido. Então, traga para você a obrigação, o dever de viver a sua essência. Viver a sua essência. E pagar um preço por isso. O preço, qualquer preço. Eu tenho que pagar por ser assim, por viver assim, por fazer minhas buscas assim. Eu tenho que pagar um preço. Eu não posso achar que eu estou isento, ou sou especial, ou diferente de ninguém. Aí é que está o equívoco, achar que, não, eu sou melhor, diferente sim, mas melhor. Não, não, melhor não. Eu apenas estou enxergando um espelho, né? Estou enxergando um pouco da minha essência. A epifania levará você certamente ao encontro com a sua essência. Muita paz.